Mas elas de volta na Popular FM, no oferecimento de Loja Casarão Verde. Aproveite os últimos dias da Limpa Loja Casarão. Todos os produtos de inverno com 50% de desconto em duas vezes. Lojas Casarão Verde, completa para você. A doutora Rita Sotelo realiza lipoaspiração, implante de silicone e outros procedimentos na área da cirurgia plástica. Ligue 3762-1113 ou 3748-3761, agende sua consulta e tire todas as suas dúvidas. E estão abertas as inscrições para alunos interessados em realizar intercâmbio pela Univates até o dia 3 de setembro. O intercâmbio será no primeiro semestre de 2017. A Univates oferece mais de 100 vagas de intercâmbio em 32 instituições de 19 países. O edital completo está disponível no site da Univates e mais informações podem ser obtidas com a assessoria para assuntos internacionais e institucionais.
Eu tenho uma pergunta para te fazer, porque eu estava lendo sobre o assunto e me chamou muito a atenção uma posição quanto à negociação, e eu acho que eu posso dizer que eu me identifico com essa situação. Durante uma negociação, tem aquela pessoa que entrega o jogo, assim, nessa ansiedade de resolver, no momento de tensão, quando tu está ali negociando um assunto, por exemplo, no desconto, né? Em vez de ir parcelando o desconto, eu vou lá e dou todo o desconto no negócio. E acho que não é uma estratégia muito boa de negociação, né? Tu tem alguma sugestão, por exemplo, para pessoas que se sentem assim, fáceis? Não sei se é desesperada, mas eu não aguento aquela tensão, sabe? Eu acho que eu não sou uma boa negociadora.
A gente se fala que existem três regras de concessão. Bem, para a gente lembrar, para fazer concessão, dar desconto é uma concessão, não é? A primeira regra é nunca dê de primeira, né? A gente tem que preservar o máximo o nosso negócio, principalmente o nosso produto principal, né? Então, sempre tentar primeiro negociar o escopo, né? Uma das coisas que se fala muito é dê mais de uma alternativa. Né? Dê duas opções para o cliente ou três opções, dependendo do segmento. É claro que não vai bombardear com ele das 8, 9 opções. Mas aquela situação de dar 2, 3 opções tem sido muito eficaz. Tá? Mas se tiver que dar o desconto, a gente sempre diz que a gente deve dar ele devagar. E de preferência começar pelos acessórios. Por exemplo, tu faz numa concessionária comprar o carro. Eles raramente te dão desconto sobre o carro. Eles te dão desconto, às vezes não é nenhum desconto, mas eles te oferecem o IPVA, eles te oferecem um tapetinho de borracha, não é mesmo? Então, essa é a segunda, né? Um brindezinho. Procure dar o desconto, fazer a concessão sobre o acessório, não sobre o que é o principal, né? E faça isso devagar, gradualmente. Vocês já não entraram numa loja de eletrodomésticos e foram comprar alguma coisa lá pelas tantas, o vendedor sai e diz assim, eu vou falar com o meu gerente, volta 3 minutos depois com gosto, com cheiro de café? Ele não foi falar com o gerente, a gente sabe que ele não foi falar com o gerente. Ele foi tomar um cafezinho, mas pra quê? Porque dele volta e vai fazendo isso aos poucos, devagar. Então essa é a...
Pra não ficar aquela impressão de, mas por que você não deu logo desconto se você podia?
Isso, na verdade, né? é uma não sei se é uma
artimanha. Tentou me tirar mais quando ele tinha margem de poder fazer diferente. É. Por mais que todo mundo peça um desconto, fica essa sensação.
Então dá aos pouquinhos. E uma coisa que a gente vê, por exemplo, em época de crise, aquela questão dos 10% de desconto que era praxe, isso não existe mais. As pessoas estão negociando mais e elas estão negociando coisas que antes elas não negociavam. Então, se antes não se negociava um reajuste de GPM, se antes não os 10% de desconto eram de praxe, hoje as pessoas estão revendo isso. Fores entrar numa loja, eles vão te oferecer 5%. Esses dias me ofereceram 3% para o pagamento à vista. Né? Se fosse período pré-crise, há 2 anos atrás, nos oferecessem 3% de desconto no...
Uma ofensa, dependendo do tipo de produto.
Exatamente. Né? Hoje, a gente, como a realidade, esse sentimento de escassez que a crise nos traz, a gente já acha razoável. Né? Então, a segunda regra da concessão é essa aí. Dê devagar e dê sempre pelos acessórios. Tente sempre começar dando pelos acessórios. Proteja o teu produto principal, né? E a terceira regra é que se vocês realmente forem fazer uma concessão, peçam algo em troca. Tá? E eu acho isso fantástico, isso é muito importante em tempos de crise. O que, que vocês podem estar pedindo em troca quando vocês forem repensar a empresa de vocês? Ok, eu sei que de repente agora eu vou ter que fazer concessão se eu não dava. Mas o que, que eu vou pedir em troca? Eu
uma
vou pedir,
indicação?
Pode ser uma indicação, né? Pode ser que compre... Ah, o meu produto... O meu produto principal é o refrigerante, mas será que tu não pode levar um pouquinho da minha água para me ajudar na meta? Tá? E de novo, se vocês entrarem, eu acho as lojas de eletrodomésticos fantásticas. Né? Esse de pedir algo em troca é o motivo que quando tu entra numa loja de eletrodomésticos para comprar uma TV, tu sai com uma TV, um cartão da loja, uma garantia estendida, um produto para limpar a tela da televisão e se bobear uma torradeira.
Tudo
vamos
nos inspirar,
então.
É, isso é bem a gente não se dá conta, mas na verdade isso é um processo pensado. Né? Por quê? Porque eles estão te pedindo algo em troca. Eu te faço uma concessão, eu te dou um desconto na TV. Mas ele começa a pedir coisas em troca. E a gente não se dá conta que eles estão pedindo. E eles fazem isso com uma maestria, às vezes de uma forma tão sutil... E a gente já criou uma empatia, porque ele já deu uma... Ele fez pequenas concessões, ele já ficou um tempo contigo, ele já foi tomar o cafezinho e já voltou, né? Ele já achou aquela televisão que é a televisão dos seus sonhos. É claro que a gente vai acabar fazendo... Ou fazendo cartão da loja, ou comprando a garantia estendida.
No final, você sai da loja pagando mais do que o valor original do bem sobre o qual você ganhou um desconto.
Exatamente.
Mas sai com mais benefícios.
Mas por quê? Porque ele pede algo em troca. Então, essas três regras da concessão, elas são muito, muito práticas, né? E funcionam muito bem. Se vocês pararem para analisar, entrem em lojas que vocês consideram que vendem bem e olhem como se eles não respeitam essas três regras. É claro... sobre concessão a gente podia ficar uma tarde inteira falando, mas simplificando, três dicas rápidas e fáceis de aplicar, é isso aí. Sigam essas regras, né?
Ana, essa ideia de trazer, oferecer para a comunidade este curso de negociação, foi vislumbrando uma necessidade, uma carência na região?
É, na verdade, a área de extensão da Faculdade La Salle busca sempre... priorizar também a questão das relações humanas, né, embutida nos cursos. Então, por exemplo, a gente às vezes tem um curso lá, assim, bem técnico, bem prático, mas a minha ênfase é trazer como este curso, crise, vamos negociar, porque tem um lado bem teórico de mercado, mas também tem todo um lado de formação pessoal, né? E na verdade, eu também ministro a disciplina Gestão por Competências na faculdade, e aí a gente vê o quanto é importante este lado de formação pessoal, né, nas relações humanas, em qualquer negócio. Né,
a comunicação, mundos diferenciais para obter resultados melhores nas empresas, indiferente do segmento.
Com certeza, porque um curso com esse enfoque, ele permite o quê? Enaltecer ou elevar aquela equipe de vendas, né? Porque não é um curso fechado, ele traz outras habilidades, outras competências, né? A um campo do conhecimento que hoje é muito importante. E com isso também a questão da comunicação. Eu noto assim, a grande ênfase lá na que vem assim, pedidos é a questão da comunicação. Para vocês terem uma ideia... eu tenho um pedido dos lojistas, né, quanto à grafia, ao uso da língua portuguesa em vitrines. Aí como a instrutora montou isso? Ela colocou assim, saiba ser sua própria vitrine. É diferente de dizer assim, ah, vamos aprender a escrever alguma coisa para chamar o cliente. Não, saiba ser a sua própria vitrine. Então a comunicação é muito importante e isso tem a ver com negociação. Então, se a gente for analisar, estes títulos que agregam mais valor, né, e que são mais assim abrangentes, são muito importantes e é o que mais vende, né, no sentido assim de pessoas interessadas a efetivarem sua matrícula no curso. O curso da Marília agora acontece dia 30, 31, né, de agosto. E para esta edição, primeira edição, tem o valor de R$100. Por quê? Porque justamente a gente quer abrir para esse público feminino que está à busca de negociar, né, o lado pessoal, o lado profissional, né, e de conseguir com isso melhores resultados.
Até porque as mulheres, elas são, por exemplo, olhando o segmento das vendas no varejo aqui na região, se olhar no geral, dá para se afirmar que as mulheres são maioria neste segmento de vendas. No entanto, na área de negociação, os homens têm muito mais, como se diz na linguagem popular, muito mais cancha, muito mais tempo de caminhada, porque era uma área antes pouco explorada pelo público feminino. E isso cresceu nos últimos anos. Então, muitas mulheres sentem essa carência, e a mulher tem esse espírito de sempre buscar agregar conhecimento, trocar
com
experiências.
Com certeza, o nosso público na área de extensão é feminino. Inclusive agora no pós, também achei interessante, tem um gestão de pessoas e liderança coach. Então entra um pouco também essa questão da negociação consigo mesma, liderança coaching, né? Como tu vai estar trabalhando algumas habilidades com a equipe. Mas o pano de fundo é a negociação, né? A boa comunicação, as boas relações, saber ter uma boa empatia e aí daí por diante, né?
Sem falar que a mulher, ela é, a gente vem de uma criação, né? Aí vem aquela coisa, né, que a gente retoma toda vez que fala de mulher, de sermos mais assim condescendentes, mais passivos, em geral, mais passivas. E às vezes a negociação exige uma postura de firmeza, não de agressividade necessariamente, mas uma firmeza, quase uma me ajudem meninas,
assertividade.
E muitas vezes eu sinto isso, que a gente acaba não conseguindo sustentar essa posição e o homem é muito mais
cede
frio,
mais fácil.
O homem me parece mais frio na hora de fazer um negócio maior, por exemplo. Não sei se eu tô falando algo que não confere, Marina.
Não, existe. A mulher, na verdade, assim, o que você fala muito em negociação hoje? É a questão da negociação competitiva versus a negociação cooperativa. Né? O homem tende a fazer uma negociação muito competitiva. Né? O que, em tempos, tem as suas vantagens.
Mas né? Já tinha mais vantagens.
Só que em tempos de crise, principalmente, a gente precisa ser mais cooperativo. Né?
Então, em tempos de crise, teoricamente, as mulheres acabam podendo explorar um pouco melhor as suas capacidades.
Por exemplo, assim, ó, uma diferença de uma negociação competitiva para uma negociação cooperativa em termos do negociador. Né? O que uma negociação competitiva faz? O negociador, a pessoa do outro lado é o teu adversário.
Uhum.
Né? Como talvez a mulher tenha uma tendência? Quem é que é a pessoa que está do outro lado? Uma pessoa que está te ajudando a resolver um problema. Né? Outra característica, uma negociação competitiva. A negociação competitiva, ela é muito baseada assim, no que eu quero. Eu quero isso e é do meu jeito. Que entra no bebê chorão que eu estava falando. Uma negociação cooperativa, ela vai mais para o interesse. Eu vou dar um exemplo para vocês, contar uma historinha bem rapidinha de como isso é importante, tá? Principalmente quando o que a gente está negociando é escasso. Por que que é importante entender o interesse, tá? Joãozinho e Mariazinha eram irmãos. Eles queriam dividir uma única laranja que tinha. O pai foi mediar a situação, porque eles começaram a brigar, porque tinha apenas uma laranja, tá? Como é que vocês acham que o pai resolveu esse assunto? Dividir a laranja ao meio. Tá?
Só que seria lógico.
Parece, aparente.
Mas tem cara de pegadinha, nós ficamos todo mundo assim com medo de falar, né?
Como é que se divide, como é que se resolve normalmente uma laranja? Né? Temos uma laranja para duas pessoas, o que, que é
divide
a
no
negociação
meio,
mais simples?
Em partes iguais, preferencialmente.
Divide no meio em partes iguais. Resolvido o assunto. É
ou
uma
não.
Negociação boa? chegaram a um acordo? Cada um ganhou uma parte? Ah? Só que isso é basicamente uma negociação competitiva. Cada um pega a sua parte. Agora, se eu realmente estou disposto a fazer uma negociação cooperativa, eu vou entender as partes. E a Mariazinha queria a laranja para fazer, para usar as raspas da laranja para um bolo. E o Joãozinho queria a laranja para fazer um suco de laranja. E essa é a grande sacada.
Fazer cada parte tranquilamente.
É, então, enquanto a gente está numa época de que a economia está bombando, né, que as coisas estão acontecendo, e eu tenho duas laranjas para dividir, cada um pega uma laranja e consegue atender as suas necessidades. O problema é que agora a gente só tem uma. Então, a gente precisa estar mais atento a como dividir essa laranja. E isso é a questão, o que a negociação fala? Ouçam.
Essa é uma questão importante que a Marília traz. E sempre a pergunta, como fica bem para você, né? No caso da laranja, né, da raspa ou do suco. Essa é uma questão também, assim, a neurolinguística fala também algumas coisas nesse sentido que a Marília está falando da negociação, né? Achei bem importante, ela trouxe a questão do ouvir, saber ouvir atentamente, né? Buscar na pessoa qual a necessidade da pessoa.
Uma pergunta a mais pode indicar um novo caminho. Vamos para mais um intervalo, na sequência a gente retorna.